A senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 43/2014. Aos 24 dias do mês de novembro do ano 2014, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara de Ijuí, citada Rua Benjamin Constant, 116, os vereadores ijuenses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Szymanski, César Busnello, Daniel Perondi, Helena Marder, José Ricardo Adami, Luiz Baraschini, Marcos Barrichello, Marildo Kronbauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon, Rubem Jagmin e Valmir Seifer, o presidente e vereador Claudemiro Pezeta, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata 42 de 2014, referente à sessão plenária ordinária do dia 17 de novembro do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do senhor prefeito municipal, solicitando substituição do projeto ele encaminhado pela mensagem 188/2014 da Secretaria da Fazenda, comunicando o recebimento de recursos federais, e telegramas dos Ministérios da Saúde e Educação informando a liberação de recursos financeiros aos respectivos fundos municipais. Isso feito, o presidente saudou a presença do ex-vereador ijuense José Henrique da Silva, que se encontrava prestigiando a sessão. Em seguida, passou a sua ordem do dia, quando foi deferido votos de pesar pelo falecimento da senhora Laura Bertolo. Em questão de ordem, pronunciou-se o vereador José Ricardo Adami, quando solicitou que fosse incluído na pauta o projeto de lei complementar que altera o mapa 12 mencionado no inciso 7º do artigo 3º da lei complementar 5.630, de 24 de maio de 2012, que institui o plano diretor participativo do município. Consolida a legislação urbanística, revoga legislações que menciona e dá outras providências. Alterado pelas leis 5.964, de 16 de junho de 2014, e 6.056, de 24 de outubro de 2014, dá outras providências. O presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura do referido projeto e colocou em votação a solicitação de inclusão na pauta, que foi aceita por unanimidade de votos. Foi remetido para análise da Comissão Técnica Permanente de Constituição, Justiça e Redação o veto encaminhado pelo ofício 389/2014, que veta integralmente as emendas aprovadas ao projeto de lei referente ao processo 734/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2015 e outras providências. Foram remetidos para análise das Comissões Técnicas Permanentes da Casa os projetos de leis encaminhados pela mensagem 192/2014, que denomina a Biblioteca Braille, localizada em próprio municipal que menciona, e da outras providências, 193/2014, que altera e acresce artigos da Lei Municipal 6.014, de 21 de agosto de 2014, que dispõe sobre o auxílio pecuniário destinado ao custeio de despesas de participantes do Programa de Qualificação de Rede de Atenção Psicossocial, Intercâmbio de Experiências e Supervisão Clínico Institucional, e 194, que altera a redação do caput do artigo 2º da Lei Municipal 5.467, de 7 de julho de 2011, que autoriza o Poder Executivo a receber de doação de Rubens Basso e sua esposa Sônia Basso os imóveis que menciona de outras providências. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvessem vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, os projetos de lei processo 782/2014, que autoriza a cessão de uso gratuito de fração de terras da empresa Rote Terraplenagem Limitada, microempresa e da outras providências. 783/2014, que autoriza a cessão de uso gratuito de fração de terras da empresa Indústria e Comércio de Produtos Polimétricos Limitada, Indupropio e da outras providências. Processo 784, que autoriza a cessão de uso gratuito de fração de terras da empresa Máquinas e Peças José Menegon Limitada, empresa de pequeno porte, e da outras providências. E processo 785, que autoriza a cessão de uso gratuito de um terreno urbano à empresa Graciela Rosane Fischer Comens, e da outras providências, que tiveram suas respectivas redações substituídas pelo ofício número 388, de 17 de novembro de 2014, que encontravam-se acompanhados dos respectivos pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 832/2014, que acresce inciso 3º ao artigo 5º, artigo 13A, 13B, 13C, incisos 1º e 2º, no artigo 13C, e altera o parágrafo 1º do artigo 11, de que trata a Lei 4.839, de 27 de maio de 2008, que regulamenta a concessão de benefícios eventuais da política de assistência social e das outras providências. Juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvessem vereadores interessados em se manifestar na discussão, o projeto de lei processo 833-2014, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura de Ijuí, revoga leis que menciona das outras providências, com pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Também foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações, o projeto de lei processo 834-2014, que altera a redação dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 5.975, de 30 de junho de 2014, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município, sobra de terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para Valdomero dos Santos Machado e das outras providências, que encontrava-se acompanhado de parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No espaço destinado à comunicação de liderança e bancada, fez uso da palavra o vereador Marido Crombauer, discutindo o projeto de lei, dos projetos de lei aprovados, referentes às concessões de áreas, debatendo também as melhorias executadas na Rua 15 de Novembro e os problemas que ainda persistem nas ruas José Bonifácio e Bento Gonçalves, em virtude de obras realizadas pela Corsã. Foram remetidos para análise das comissões da Casa, projeto de lei complementar proposto pelo vereador José Ricardo Adame, que altera o mapa 12 mencionado no inciso 7º do artigo 3º da Lei Complementar 5.630, de 24 de maio de 2012, que institui o Plano Diretor Participativo do município de Ijuí, consolida a legislação urbanística, revoga a legislação que menciona e dá outras providências. Alterado pelas leis 5.964, de 16 de junho de 2014, número 6.056, de 24 de outubro de 2014, da outras providências, além dos projetos de lei de autoria do vereador Andrei Constins Mansky, que institui o Dia Municipal do Capoeirista, e de autoria da vereadora Helena Marder, que institui o calendário comemorativo do município, o Dia de Molei. Em seguida, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação da autoria do vereador Andrei Constins Mansky. O município recebe repasse do Estado para serviço de atendimento móvel de urgência, onde são aplicados recursos, enviar notas fiscais, extratos bancários atualizados desses valores. Os recursos do Parque da Pedreira estão empenhados, caso afirmativo, enviar extratos bancários atualizados. Após o movimento Pro Cinema de Ijuí, qual a previsão de inauguração da primeira sala de cinema do município? Quais as ruas que foram asfaltadas nos bairros Alvorada e 15 de Novembro com recursos do Banrisul? Remeter edital publicado em jornais e atas da reunião com moradores beneficiados. Que empresa venceu o certame licitatório referente à obra de asfaltamento da Rua 19 de Outubro, trecho compreendido entre as ruas Cassiano Ricardo e Presídio? Enviar cópia integral do processo licitatório. Da vereadora Rosane Simon, o município está registrado no CADIM, não quitado, se sim, qual o motivo deste e quando? E do vereador Rubem Jagmin, quantas regularizações fundiárias foram realizadas de janeiro de 2010 até a presente data, nominar beneficiários e respectivos endereços. Da mesma forma, foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei do vereador Andrei Constins Mans, que dispõe sobre a redução de percentual de IPTU para munícipes que adotarem animais abandonados e que se encontram junto ao CANI Municipal e da outras providências. Também foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Andrei Constins Mans, que efetuar melhorias na pracinha dos imigrantes. Como colocar mais areia, trocar tábuas que estão faltando e substituir as que estão em estado precário. Colocar ainda placa descritiva nos brinquedos com a faixa etária em todas as pracinhas do município para que crianças possam brincar com mais segurança. Efetuar melhorias na pracinha da Praça da República, colocando mais areia e providenciar a limpeza dos brinquedos que estão sujos. Que o proprietário do terreno localizado na Rua 13 de Maio, esquina com a São Paulo, ao lado filial da Lojas Beck, seja notificado para providenciar o conserto da calçada do passeio, que encontra-se quebrado, cheio de desníveis, oferecendo risco aos pedestres. Colocar placa descritiva dos brinquedos com faixa etária em todas as pracinhas do município para que as crianças possam brincar com segurança. Do vereador José Ricardo Adame, que não seja renovado o contrato de transporte escolar com a empresa Sérgio Renato Dias Trindade, pois, segundo integrantes do CPM das localidades 4 e 6 Oeste, Travessão 12, senhores Everaldo Dobertain e Rogério Aldir Becker e Hildo Dobler, o transporte de responsabilidade da empresa supracitada está passando nos locais de costume para buscar as crianças para a escola, bem como na volta da escola o motorista deixa as crianças nas proximidades da escola velha, local considerado como área de risco para as crianças. Do vereador Luiz Varaschini, limpeza do terreno urbano situado na rua José Januário Zimmermann, de frente ao condomínio Júlio Taube, uma vez que o mau estado de conservação está causando reclamações dos moradores e vizinhos. Da vereadora Rosane Sima, a operação tapa-buracos na rua Alfredo Glitz, trecho entre as ruas Henrique Koff e José Gabriel, pois encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. Melhorias na iluminação pública da rua Franklin da Silva, bairro Mistoc, proximidades do número 249, e do vereador Rubem Jagmin, providenciar reparos na Boca de Lobo, localizado na rua 14 de Julho, em frente ao posto Santa Terezinha, que encontra-se em péssimas condições. Posteriormente, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. Usando o espaço do grande expediente, somado à de comunicação de líder de bancada, pronunciou-se a vereadora Rosane Sima, explanando a programação de atividades do movimento 16 Dias de Ativismo pela Não Violência contra a Mulher, debatendo também acordo pactuado entre os sindicatos patronais e trabalhadores do comércio, que determinou o horário de atendimento dos estabelecimentos no período de festividades natalinas e os encaminhamentos adotados pelo PCdoB quanto às denúncias de supostas irregularidades cometidas pelo vice-prefeito de Juiz durante a campanha eleitoral deste ano. Em seguida, utilizando-se do espaço de comunicação de liderança de bancada, fez uso da palavra o vereador César Busnello, debatendo indicações constantes na pauta de autoria do vereador Andrei Kostinsmansky, referente às melhorias necessárias no espaço destinado às crianças nas praças do município, lembrando que há mais de um ano já havia solicitado essas melhorias, destacando ainda a situação do palanque oficial da Praça da República, cujo telhado foi destruído por uma tempestade e até hoje não foi reconstruído. Também usando espaço de comunicação de líder de bancada, manifestou-se o vereador José Ricardo, discutindo reivindicações da comunidade do bairro Herval, que tem alegado estar desassistida pelo poder público, destacando a antiga promessa de construir centro de saúde naquela localidade. Em seguida, pronunciou-se no espaço de comunicação de líder de bancada, a vereadora Rosana Tenroller, debatendo a programação dos 16 dias de ativismo pela não violência contra a mulher. Na comunicação de líder de governo, pronunciou-se o vereador Marcos Baichello, comentando o sucesso da terceira edição do Festival Canto de Luz, sugerindo que o Parlamento preste homenagem à comissão organizadora e às festividades alusivas aos 60 anos da comunidade em Cão dos Góis, discutindo ainda a imagem dos parlamentares que está desacreditada pela população, destacando que todos os vereadores devem se respeitar para, então, esperar o respeito da sociedade. Posteriormente, manifestou-se no espaço de comunicação de liderança o vereador Andrei Kostinsmansky, discutindo a qualidade das melhorias das ruas da cidade, conhecidas como tapa-buracos, além de demorarem demasiadamente e condições executadas possuem pouca durabilidade. Debatendo ainda a inércia dos partidos da situação frente às denúncias de irregularidades cometidas pelo vice-prefeito durante a campanha eleitoral desse ano, destacando a intenção de propor a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a veracidade das denúncias. Nada mais havendo ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 19h50, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Com a palavra o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Só gostaria, senhor presidente, que fosse constado ali comunidade do Rincão dos Góis, Juventude do Esporte Clube Juventude do Rincão dos Góis, e não comunidade.
Sim, senhor vereador. Continua em discussão a ata da sessão anterior. Com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Retificar, ao invés de telhado, cobertura. Do palco das autoridades.
Sim, senhor vereador. será corrigido. Continua em discussão a ata da sessão anterior. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 395-2014 do Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação 790-2014, de autoria do vereador Rubem Jagmin, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Trânsito. Temos a informar que o projeto de engenharia já fora realizado e será incluído para possível execução de obra no ano de 2015. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Convite da Escola Pedro Maciel. Os alunos, juntamente com seus pais, convidam para a solenidade de conclusão do ensino fundamental a realizar-se no dia 11 de dezembro de 2014, às 20 horas, no piquete tradicionalista Sentinela do Itaí. A Escola Estadual do Ensino Fundamental Pedro Maciel da Vila Itaí, diretora Veranida Silva. E a mensagem: tudo o que o sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Convite à equipe diretiva, Conselho Escolar, CPM e a Comissão de Acompanhamento da Reforma, tenho orgulho de convidar para ato de reinauguração da Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Maciel, a ser realizada dia 12 de dezembro de 2014, às 19 horas. Nessa oportunidade, teremos ainda a entrega dos resultados finais do ano letivo, cantata natalina e presença do Papai Noel. Você é nosso convidado especial para prestigiar mais esta conquista da escola. Conselho Escolar, equipe diretiva e CPM. Convite do PROERD, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Maciel, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, convida você e sua família para participar da festa de formatura dos alunos do 5º, 6º e 7º ano que participaram do Programa Educacional de Resistência contra as Drogas e a Violência PROERD nessa escola. Data 5 de dezembro de 2014, às 14 horas, na Escola Pedro Maciel. Sua presença é fundamental para abrilhantar nossa festa. Convite da EMATER. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e a EMATER convidam-lhe para ato de entrega da obra do programa Segunda Água no município de Juí. O evento ocorrerá quarta-feira, 13 de dezembro de 2014, às 9 horas, na propriedade da senhora Neida Maria Tomé da Cruz, linha 5 Leste, Juí. Contamos com a sua presença, Porto Alegre, 27 de novembro de 2014, Ivar Pavan, secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. Comunidade Evangélica Martinho Lutero, Paróquia Evangélica, linha 3 Oeste, Sino do Planalto Rio Grandense, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB. Para a Câmara de Vereadores, o ilustríssimo senhor presidente Claudemiro Pezeta. Com cópia para o senhor vereador Valmir Elton Seifer. O presbitério da comunidade acima identificada em sua reunião ordinária mensal, realizada em 6 de novembro do corrente, tomou ciência do pronunciamento do senhor vereador Aldair Cossitim, datado de 15 de nove de 2014, que abaixo transcreve. Aldair Cossitim, da bancada do PT, usou a tribuna para defender a adoção dos cemitérios verticais em Juí como forma de resolver o problema de abandono do atual modelo de cemitérios. O vereador também afirmou que o cemitério da linha 3 Oeste é de responsabilidade da comunidade evangélica, que inclusive cobra taxa de manutenção e deveria dar assistência adequada, eximindo o município da conservação do local. especificamente em relação à referência do cemitério da linha 3, em atenção à decisão dos presbíteros, cabe-nos esclarecer ao nobre edil e aos demais integrantes da Casa Legislativa e a quem mais desconhecer, que a comunidade em destaque é entidade com religioso sem fins lucrativos, classificada como imune de fins fiscais, não detém qualquer vínculo patrimonial direto de posse ou de uso do chamado cemitério da linha 3 Oeste. O patrimônio da comunidade é constituído exclusivamente da igreja, casa pastoral e centro comunitário edificados em terrenos situados na rua Antônio Dolanda de Neiva, esquina com a rua Fidel Espontana e Yane Tostenberg, bairro Morado do Sol. Nessa cidade e da igreja, ponto de pregação situada na linha 4 Oeste. Pelo que, ao contrário do que se refere ao legislador, a comunidade evangélica Martim Lutero não é responsável pelo cemitério da linha 3 Oeste. Necessário informar também que desde a sua constituição no início de condição de intercessão da comunidade evangélica de Centro e depois a partir de outubro de 97 como comunidade, não consta nos registros contábeis, financeiros e fiscal qualquer lançamento proveniente de receitas e despesas oriundas do cemitério da linha 3 Oeste. Logo, por decorrência lógica, também não procede a afirmativa de que a comunidade, inclusive, cobra a taxa de manutenção e deveria dar assistência adequada. Por oportuno e meramente a título informativo, observa-se, pelo que se sabe de pessoas de mais idade, o cemitério, onde constam sepultadas pessoas de diferentes credos e confessionalidades, sempre foi e continua sendo administrado de forma voluntária por pessoas físicas que professam diferentes confessionalidades, CLB, IELB, Católica, etc. Essas pessoas, sem nada a receber, a não ser incômodo de críticas, na opinião do nosso presbitério e a comunidade, estão desempenhando tarefas que deveriam ser do poder público, face à maior representatividade por tratar-se de local de interesse coletivo. A título ilustrativo, destaca-se que, alguns anos atrás, como é de conhecimento da maior parte das pessoas que o frequentam, o cemitério foi murado por 40 mil tijolos, o que deveria reverter em segurança. Transformou-se em transtorno para os administradores, já que o muro foi literalmente roubado. Acredita-se que, sob a responsabilidade e cuidado do ente público, fatos de tal natureza não se repetiriam, pelo menos em tal plenitude, intensidade. Esperando ter contribuído para elucidar os fatos e na certeza de vermos retificado nos registros dessa casa as incorreções apontadas, nos subscrevemos, permanecendo à disposição para eventual esclarecimento que seja do nosso conhecimento. Juiz 20 de novembro de 2014, pelo Presbitério, Orlando Berbaum, presidente, Eldevir Frisque, tesoureiro, e Ricardo e Adriane Kassen, pastores.
Passando a ordem do dia, deferimos o seguinte voto de pesar. A senhora secretária fará a leitura.
Da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Signatária, vereadora, integrante da bancada do PCdoB, quer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Rodrigues.
Mensagem número 195-2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 394-2014 do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Revoga a lei 5.335 de 29 de setembro de 2010. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 196 de 2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 397-2014 do gabinete do prefeito. Encaminha anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. desafeta da classe de bens de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominiais do município de Juí a área constante, na matrícula 45.838 e parte da rua Nilson Brum, autoriza o município de Juí a doar a área de 588 metros quadrados, parte da matrícula 45.838 e a área de 504 metros quadrados, parte da rua Nilson Brum, a empresa cerealista Siriema Limitada, revoga leis que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 197/2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 398/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera a ação orçamentária que menciona constante no anexo 1º da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013. Altera a ação orçamentária que menciona constante no anexo 1º da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 198/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 399/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha e anexa o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera a redação de incisos e de artigos que menciona a Lei 3.317, de 9 de julho de 97, que cria o Conselho Municipal de Turismo de Ijuí, alterada pela Lei 5.064, de 13 de setembro de 2009, e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 199/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 400/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha e anexa o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera a redação dos artigos 220 e 222 da Lei número 2954, de 30 de dezembro de 93, que estabelece o Código Tributário do município, construída a legislação tributária e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem número 200/2014. Senhora secretária fará a leitura.
Ofício 401/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha e anexa o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Estima a receita e fixa a despesa do município de Ijuí para o exercício financeiro de 2015. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem número 201/2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 402/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera a redação dos artigos 8º e 10º e acresce parágrafo único ao artigo 8º da Lei 4.515, de 10 de janeiro de 2006, que autoriza o DEMEI de Ijuí a firmar convênio com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, de caráter esportivo, cultural, educacional e de assistência social legalmente constituídas e com sede no município de Ijuí e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 202/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 403/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o Clube de Corredores de Juiz para fins que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Colocamos em discussão os seguintes projetos de leis, requerimentos e moções. Senhora secretária fará a leitura. Processo 831/2014, projeto de lei de origem executiva.
Parecer 61/2014, processo 831/2014, do Poder Executivo. Autoriza o Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí de Mas em repassar recurso para fins que menciona a Secretaria Municipal do Meio Ambiente do município de Ijuí, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Projeto de lei substitutivo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Só a conclusão? Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria resolve por unanimidade de seus membros exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei substitutivo. E ao parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 28 de novembro de 2014. Assinam os vereadores, vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenholler, vereador relator Luiz Varaschini e vereadores Daniel Perondi e Marcos Barrichello. Também parecer favorável do projeto de lei substitutivo da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam os vereadores, vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Rubem Jagmin e vereadores Valmir Saifer e Marcos Barrichello.
Está em discussão o processo 831/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se movimentar. Aprovado com 3 votos contrários. Processo de origem executivo, projeto de lei... Processo 853/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 162/2014, processo 853/2014 do Poder Executivo. Denomina a Biblioteca Braille localizada em próprio municipal que mencione da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora-vice-presidente Rosana Tenholler, vereador-relator Luiz Varaschini, vereadores Daniel Perondi e Marcos Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora-presidenta Helena Stumarder, vereador-vice-presidente e relator César Busnello, e os vereadores Marildo Kronbauer, Andrei Cossetim Szymanski e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 853/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 854/2014, projeto de lei de origem executiva, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 163/2014, processo 854/2014 do Poder Executivo. Altera e acresce artigos da Lei Municipal 6.014, de 21 de agosto de 2014, que dispõe sobre auxílio pecuniário destinado ao custeio de despesas de participantes do Programa de Qualificação da Rede de Atenção Psicossocial, Intercâmbio de Experiências e Supervisão Clínico-Institucional. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora-vice-presidente Rosana Tenholler, vereador relator Luiz Varaschini, vereadores Marcos Barrichello e Daniel Perondi. Também parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Rubem Jagmin e vereadores Marcos Barrichello e Valmir Saifer.
Está em discussão o processo 854/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 855 de 2014. Projeto de lei do Executivo, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 64/2014, processo 855/2014, do Poder Executivo. Altera a redação do caput do artigo 2º da Lei Municipal 5.467, de 7 de julho de 2011, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação de Rubens Basso e sua esposa, Sônia Maria Bassos, imóveis que menciona e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora-vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Luiz Varaschini e vereadores Marcos Barrichello e Daniel Perondi. Também parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora-vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Rubem Jagmin e vereadores Valmir Seifer e Marcos Barrichello.
Está em discussão o processo 855-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação ante projetos de leis e indicação. A senhora secretária fará a leitura. Ah, tem um projeto de lei ainda.
Projeto de lei de autoria do vereador Claudemiro Gabi Pezeta, da bancada do PDT. Dispõe sobre incorporação de função gratificada de cargos em comissão e dá outras providências.
Baixas comissões. Processo 857, projeto de lei de origem legislativa. Senhora secretária fará a leitura.
Processo 857/2014, do vereador Andrei Kostinsmansky, da bancada do PP. Institui o Dia Municipal do Capoeirista. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam os vereadores Darcy Preto da Silva, vereador-presidente, Rosana Tenroller, vereadora-vice-presidente, Luiz Varaschini, vereador-relator, e vereadores Marcos Barrichello e Daniel Perondi. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas, onde assinam o vereador, a vereadora-presidenta Helena Stumarder, vereador-vice-presidente César Busnello, vereador César Busnello, vereador, vice-presidente e relator, e os vereadores Marildo Kombauer, Andrei Kostinsmansky e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 857 de 2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 858/2014, projeto de lei de origem legislativa, senhora secretária para a leitura.
Parecer 166/2014, processo 858/2014, da vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT. Institui no calendário comemorativo do município de Juiz Dia de Molei. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora-vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Luiz Varaschini, vereadores Daniel Perondi e Marcos Barrichello. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora-presidenta Helene Stumarder, vereador, vice-presidente e relator.
Está assinando o Busnello aqui para não estar assinado.
Não deu tempo.
Hã?
Não deu tempo, tá? Pode ser.
Identificando então, assinam a vereadora presidenta Helena Stumarder e os vereadores Marildo Kombauer, Andrei Cossetin Smansky e Aldair Luiz Cossetin.
Está em discussão o processo 858-2014. Com a palavra, a vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, imprensa, comunidade que nos assiste, eu gostaria de falar um pouco sobre o grupo do Demolei, que de repente é um movimento que poucas pessoas conhecem. Nós temos uns rapazes ali que fazem parte. É um movimento que tem como patrono o francês Jacques Demolei, que ele foi condenado pelo rei da França na época da Inquisição por... morreu numa fogueira por não divulgar o nome dos seus companheiros. Então o rei francês acabou colocando ele na fogueira e morreu, né, nessas condições. E o que que esse líder passou para essa juventude, né? Foi fundado com o objetivo de lapidar o caráter do jovem para que, ao atingir a maioridade, possa contribuir com o desenvolvimento da comunidade em que esteja inserido. É um ambiente fraternal composto por jovens do sexo masculino de 12 a 21 anos, que desenvolvem a capacidade de liderança, senso de trabalho em equipe, cidadania, tolerância e respeito ao próximo, responsabilidade, respeito à hierarquia, criatividade, capacidade de tomada de decisões, sentimento fraternal e envolvimento social. A quem trouxe para o Brasil, para o nosso município, foi o médico Ingo Christmann, há 20 anos atrás, dia 24 de junho de 94. Então foi formado o capítulo de juízo número 237, que é patrocinado pela loja maçônica Liberdade e Justiça. O que é que eles fazem, essa rapaziada ali? Eles atuam na campanha do agasalho em pró do menos favorecido. Eles têm, junto com a IPAM, em favor da natureza, também um trabalho arrecadando saberes, distribuem livros, incentivam a leitura nas escolas municipais. O Natal Feliz, junto com a Medianeira, também arrecadam material, brinquedo e alimento não perecível para que a Medianeira distribui com aquelas cartas que são mandadas para a Medianeira. Eles têm também um projeto de doação de sangue contínuo entre todos eles. Então, essa é a ordem do Demolei. São rapazes justos, que aprendem só o que é correto, se mantêm sempre com aquela fraternidade entre eles, e que estão aí para servir a comunidade e ajudar também no desenvolvimento social do nosso município. Então, senhores vereadores, eu peço a unanimidade dos votos para esses jovens que estão aí se propondo a continuar com esse trabalho e que merecem também comemorar, então, esse 24 de junho, né, no município de Juí, esse trabalho que eles vêm desenvolvendo. Muito obrigado, senhor presidente, era isso.
Continua em discussão o processo 858-2014. Como mais nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Deferimos, ou despachamos favoravelmente, os seguintes pedidos de informação ante projetos de leis e indicações. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 42/2014 do vereador André Kostitinsmansky, da bancada do PP. Quantas FGs, funções gratificadas, existem no Poder Executivo, administração direta e indireta? Relacionar todas as FGs com os respectivos servidores detentores destas, especificando o período em que permaneceram no exercício desde janeiro de 2013 até a presente data. Indicação 29/2014 do vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT. Requer supressão de árvores e abertura da rua Bernardo Gressler, bairro São Geraldo. Indicação 30/2014 do vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT. Requer o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: transformar em via de mão única a Avenida Brasil. Indicação 31/2014 do vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT. Pavimentação asfáltica da Rua Cinquentenário, localizada no bairro Elizabeth, por se tratar de uma alternativa ao grande fluxo de veículos da Avenida Brasil e no sentido de se prevenir acidentes. Indicação 55/2014 do vereador André Kostitinsmansky, da bancada do PP. Operação tapa-buracos na Rua 13 de Maio, esquina com a Rua Álvaro Chaves, rótula com material de qualidade. Indicação 56/2014 Indicação 156/2014 do vereador André Kostitinsmansky, da bancada do PP. Recuperação geral da estrada que dá acesso à Fumisa. Indicação 57/2014 do vereador André Kostitinsmansky, da bancada do PP. Conserto de calçada na rua Floriano Peixoto, atrás da Igreja do Relógio. Foto e anexo.
Eu passei dois ali, olha se não está encaixado embaixo aí.
Não.
Indicação 21/2014 da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Verificar as condições técnicas de funcionamento da empresa Dubai Alimentos, uma vez que os resíduos gerados por essa empresa têm causado reclamações dos moradores que moram nos arredores da mesma. Indicação 26/2014 do vereador Rubem Jagmin, da bancada do PP. Patrulhamento e encascalhamento das linhas 6 e 7 leste com urgência.
Não sei, também não sei. Passando ao espaço destinado ao pequeno e ao grande expediente, como não há nenhum inscrito no grande, passamos ao pequeno expediente. No pequeno expediente, com a palavra, o vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, a minha saudação. Nós estamos ocupando este pequeno expediente, senhor presidente, porque nós estamos surpresos até pelo grande número de reclamações dos moradores do interior referente às estradas. É no distrito de Santana, a patrulha já em certos lugares passou até 3 vezes, e em outro lugar nenhuma. Estão lá com dificuldade, todos os moradores do fundo da linha base, eles são produtores de leite e estão lá sofrendo com a situação das estradas. No Itaí, também lá na região do Schubert, também parece-me que as patrulhas andaram por lá e a informação que a gente tem é que alguma coisa foi feita e o restante não. Na linha 7 leste, os moradores estão pedindo patrulhamento e encascalhamento. Na linha 6 leste, lá na região dos Crisum, é um horror aquela situação, aquelas estradas lá. Eu estive lá 5 meses atrás, já estava numa situação difícil. E com todas essas chuvas aí, deve estar a situação ainda pior. Também a gente teve contato com pessoas da linha 8 leste. Estão lá também com necessidade. O que o Executivo, a Secretaria, começou de trabalhos naquela região, não terminou. Bueiros, pontes, calçamento, né? Então, a situação está difícil, ainda mais que no ano que vem, eu sempre tinha uma expectativa, uma esperança que o orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural teria um acréscimo de dinheiro. É o contrário, haverá diminuição. Nós, este ano, estava mais ou menos em 4 milhões e 100 destinado para a Secretaria. No ano que vem, será menor ainda. Então, que situação, qual é a expectativa da gente e dos agricultores que trabalham, né? Que necessitam, é a única coisa que eles pedem, é estrada e pontes e bueiros. E a Secretaria não está correspondendo à expectativa, tanto nossa quanto dos moradores. O orçamento para o ano que vem é preocupante. Faltará dinheiro na iluminação pública, faltará dinheiro no lixo, né? E assim, e certamente em outras secretarias que terão dificuldade de trabalhar. Somente a educação e a saúde que teve um incremento de dinheiro para essas duas secretarias, né? E o restante é muito pouco para esse monte de secretarias que existem. Eu acho que o executivo tem que pensar, voltando a falar, sobre o interior, que produz muitos impostos para o município, ICM, ISS, aí vem outros ajustes de combustível, peças, né, que precisa ser... Se as estradas estão ruins, certamente os carros já são usados, terão mais despesas, e esses moradores pedem ao executivo, solicitam, e nós também, para que o município resolva essa situação, que é bem difícil. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra, vereador Aldair Luiz Cossetinho, da bancada do PT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, público aqui presente, secretário Nelsinho, nosso companheiro lá do interior, o seu Eicoff também, e o grupo de jovens que foi contemplado com o dia deles aqui. Então a gente vem a essa casa inicialmente para colocar a operação Papai Noel, que começou na sexta passada, onde a brigada começa uma atividade intensificada no centro da cidade devido a essas compras natalinas, e pede à comunidade geral para ter cuidado em relação às compras, principalmente o transporte do dinheiro, montante, para ir comprar com cartão, coisa, e não estar levando dinheiro avulso para poder perder pela cidade. E também, no sábado amanhã, a gente fica contente porque os jovens que estão aqui também estavam na Conferência Municipal da Juventude. Meus parabéns, vocês são uns guerreiros mesmo, por isso que esse dia que vocês vão comemorar é de grande valia, de grande importância para a personalidade, para a formação desse jovem na nossa sociedade juiense, porque provaram para mim que vocês estavam já na conferência, a primeira conferência da juventude, onde o conselho se juntou para trazer as demandas para um estatuto novo, um conselho novo que está começando na nossa cidade de Juiz. Vocês estão de parabéns, porque eu vi uns quantos que estão aqui, estavam lá também, e outros também do grupo de vocês. E assim, nossos jovens de Viense passaram um dia com o secretário estadual, o Luizinho, lá, discutindo essa conferência e fazendo os encaminhamentos. Então, meus parabéns, sucesso, porque o jovem tem que montar realmente, trabalhando com esse conselho, com essa disciplina que vocês têm, e já vem de berço, que foi trazido para alguém e está aí, ó, merece nossos agradecimentos. Em relação a... Também a gente fez uma palestra nessa casa sobre autistas no fim de semana aqui, onde trouxemos o professor Paulo de Porto Alegre, onde as crianças juienses têm uma grande demanda de autistas dentro do município de Juiz. E também são legislações novas, são grupos novos, onde tem bastantes políticas públicas para ser implantada para essa categoria. por isso a gente trouxe essa palestra. Novamente a gente vai fazer uma conferência regional daí também sobre autismo, onde envolveu aqui nesse espaço professores, lideranças, pais, alunos, onde foi discutido pela manhã todos os processos e princípios de como auxiliar o autista desde pequeno. Como a família detectar esse problema numa criança e fazer o devido encaminhamento. Para isso, temos que fazer algumas políticas públicas em nível de executivo para que sejam implantadas no nosso município de Juiz. Então, essas seriam as nossas considerações. Em relação aos projetos, os encaminhamentos que a gente fez hoje, na rua Bernardo Gress, lá no bairro São Geraldo, existe uma rua intransitada. Ela é obstruída por algumas árvores que foi deixado crescer no meio, e é uma demanda já desde o primeiro ano que eu fiz aqui, até hoje não foi liberada aquela via pública. É uma via pública que ela está interceptada por algumas árvores. Se não for a supressão dessas árvores, se o nosso meio ambiente não achar viável, vamos tentar desviar ela, fazer um contorno e não obedecer às vaidades de alguns moradores que não querem liberar a via para que não tenha tráfego, que não tenha barulho, que não perturbe eles. Então essas que seriam as indicações de alguns moradores lá, que eles não queriam que atravessem de um lado para o outro. E agora abriu o loteamento lá de cima, no lado da caixa d'água ali, também essa via vai ter que vir para cima, então vai ficar num cruzamento, fica bem difícil. Então pedimos até que o nosso secretário está presente e encaminhe também esse projeto. E mais agradecemos, presidente, por essa oportunidade.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Quero saudar todos os vereadores e as vereadoras, juventude que aqui se encontra, e dizer também, presidente e senhores vereadores, que esta questão que o vereador Jagmin levantava sobre atenção ao interior, também quero deixar registrado aqui, não é de hoje. Inclusive, na última sessão que nós tivemos, a sessão em homenagem ao vereador idoso por um dia, não foi da nossa voz, foi da voz de senhores que residem no interior, que moram no interior e puderam aqui relatar a situação caótica, precária, em que está vivendo o homem do campo. Quero deixar aqui um alerta ao executivo, que faz discurso muitas vezes para manter o homem no campo, mas como é que vai manter o homem no campo, Jagmin, se nós não temos o mínimo que é oferecer uma melhor estrada para o transporte do leite, para o transporte escolar, para o transporte e o escoamento da produção. E dizer mais, eu acho que o Balim, ele insiste, o governo é desses partidos que estão aí, insistem em manter o secretário GAP. É uma das secretarias, se não a maior, que tem mais problemas, e não adianta aqui mascarar. O senhor lá da Vila Santo Antônio dizia que as estradas daquela região só ficam boas duas vezes por ano, quando tem festa da uva e numa outra ocasião que eu não posso lembrar aqui. Festa italiana. Então, assim, ó, será que esse governo não tem uma pessoa mais capacitada e mais sensível com o homem do campo para melhorar as estradas? Vai em Pejuçara, vai aqui em Coronel Barros, para ver como é que eles trabalham nesse tipo de cascalhamento e preparo das nossas estradas do interior. É claro que são extensões maiores aqui em Juiz. Mas, pelo amor de Deus, isso aí, nós estamos já com 10, 12 anos do governo do PDT e sempre esse problema do interior das estradas prevalecem, perpetuam. Ontem mesmo, e eu não trouxe porque achei que não ia ser objeto de pauta, de reivindicação, eu recebi uma mensagem de uma senhora do Alto da União solicitando que é para a imprensa ir lá e verificar em loco a situação da estrada aí do Alto da União. Aqui do Barreiro. Então, assim, ó, eu não sei o que que estão fazendo com as máquinas. Há um problema, sim, que eu sei aqui, que eu quero registrar, a meu caro secretário, que é esta lei que nós aprovamos aqui na casa, que estabelece que podem fazer trabalho em empresas particulares com as máquinas da prefeitura. Aí deixam descoberto o interior, o homem do campo. Eu não sei se não é chegada a hora de nós revogarmos, revermos essa lei, de prestar serviço aqui para pessoas, para a iniciativa privada aqui no município. Até há, e eu vou repetir de novo o que eu falei ano passado, até há comentários, vejam bem, de que essas máquinas, muitas vezes, elas trabalham 12 horas aqui para a iniciativa privada e pagam uma, duas horas só. É claro que eu ainda não tenho subsídio para isso. Mas então, assim, ó, são questões que o executivo, e o Balinha é um homem que se criou, nasceu no interior, tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade para com as pessoas que moram aí no interior. Como é que querem fazer com que o jovem permaneça no campo, lá, no seu local? Então, assim, ó, é uma reivindicação forte que veio já na quarta-feira aqui com a audiência do idoso por um dia. Vários senhores relatavam a situação precária que está nas nossas estradas no interior. Então, assim, é lamentável isso e não é falta de cobrança aqui desta casa. Vários, e não foi uma nem duas vezes, inúmeras vezes, esses vereadores fizeram a cobrança. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra a vereadora Rosane Simão, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, os meninos da Demolei que nos acompanham hoje aqui, secretário Correia, secretário Nelsinho, imprensa, sempre acompanhando nossos trabalhos. Eu gostaria de reverberar aqui um pouco algumas manchetes que a gente viu no último sábado na imprensa impressa de Juí, onde chama atenção a questão dos débitos de repasse para o hospital, o HCI.
Cita o nome, vereadora.
Como?
Cita o nome do
Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.
É questão de justiça.
Certo. Estou aqui com o Jornal da Manhã publica dívida milionária por parte dos governos federal e estadual para com a HCI. Existe também uma reportagem neste mesmo jornal, ouvindo, claro que com um destaque muito menor, ouvindo a chefe da a coordenadora da 17ª, onde existem informações contraditórias entre uma e outra informação, entre a informação dada pela direção do HCI e a informação que a 17ª nos traz. Já foi pauta daqui, dessa casa, eu mesmo falava disso alguns meses atrás. Sabemos que existem sempre auditorias feitas em cima destas prestações de contas, dos valores repassados. E o que eu pude depreender desta contradição é que os valores não batem. Existe sim ainda uma dívida pendente, mas que não seria nesse valor. E aqui eu quero chamar a atenção, não tanto porque cada um deve fazer a sua defesa, cada órgão de saúde, seja o hospital como a 17ª, mas eu quero chamar a atenção aqui para um hospital que atende mais de 70% SUS, portanto recebe verbas do SUS em grande quantia o hospital é subsidiado, ou seja, aqueles equipamentos caríssimos das mais variadas especialidades são comprados com verbas do Sistema Único de Saúde. E quero chamar a atenção aqui, vou levar isso para uma próxima reunião do Conselho de Saúde, voltar àquela informação de quando eu participava das assembleias do Comus. Um hospital deste porte, que recebe tanto recurso público, tem que ter um conselho gestor. Tem que ter um grupo de acompanhamento que não seja apenas alguém que diga, não entrando aqui no mérito de se é ou não legítima a argumentação dada aqui, mas voltando a chamar atenção para uma reunião que teve há uns 3 meses atrás, por parte de uma, com a equipe responsável pelo governo do Estado, governo federal e o hospital e a 17ª, e esses órgãos federais diziam que se o hospital tinha dificuldades em administrar, que colocasse à disposição que o poder público assumiria este serviço, uma vez que tem convicção do importe em grande número de recursos públicos que são dados para este hospital que se diz filantrópico, mas cai lá, recebemos informações contraditórias, como as que vimos repercutir um pouco antes do período agora eleitoral. E hoje, ontem, um cidadão me trouxe ainda a informação que levou seu pai junto ao CACOM, e continuam aquelas, meus colegas, informações de que ano que vem vai ser ainda pior, porque o governo federal vai repassar muito menos recursos e sabe lá se o CACOM vai continuar aqui. Então, me acopla, senhor presidente, a espaço de comunicação de liderança, por favor.
Comunicação de liderança concedido, senhora vereadora.
Obrigada. São muito graves essas informações que nos chegam. Então, inclusive nessa prestação de contas dita aqui, está incluso o mês de outubro. Sabemos que determinadas prestações, o outubro não está vencido. É sabido que se paga estas parcelas em dezembro. Portanto, eu gostaria de chamar a atenção para que viesse informações mais precisas para a comunidade ter noção mesmo do que é déficit, do que é mais alarmismo por parte da direção do HCI. Gostaria de falar também de uma impaciência que me chama a atenção nos últimos meses sobre a questão da implantação ou não da UPA ainda nesse ano. Fazem 2 ou 3 anos que nós começamos esse debate da implantação da UPA, unidade de pronto atendimento, no nosso município. Os repasses estão totalmente integralizados por parte dos governos estadual e federal. A UPA está lá e o cidadão não consegue usufruir desse serviço, porque agora está no jornal também, neste mesmo jornal da manhã, que a UPA passará a funcionar apenas no ano que vem. Então, eu acho muito complicado que tanto o serviço esteja sendo investido recurso público e acaba ficando meio que na geladeira lá para o ano que vem, sempre para o ano que vem, retardado o seu funcionamento. Por último, não menos importante, quero chamar a atenção, vejo aqui o secretário de Esporte e Cultura, para uma informação, ele mesmo me ligou hoje para escutar a sua entrevista na Rádio Jornal da Manhã, e eu pude pegar apenas uma parte da entrevista, mas quando o secretário já afirmava da questão de que não irá vir o recurso que o meu deputado federal Assis Melo se comprometeu em repassar para a Estação Cultura de Juí. O que me chama a atenção, quero dizer aqui, que hoje mesmo o chefe de gabinete do Assis Melo nos informou e mandou o e-mail da assessoria do Ministério da Cultura dizendo que os prazos, hoje ainda seria o último prazo para complementar informações e documentos. Há meses a gente vem monitorando isso com o secretário, com o deputado Assis, através da sua assessoria, e vemos que sempre faltam informações para que a secretaria, a central de projetos do município, encaminhe documentos. Então, eu quero dizer aqui que me espantou a informação precisa já do secretário dizendo que esse recurso não virá. Já há alguns meses, quando ainda tinha um mês, dois meses para completar informações e documentos, ouvíamos a minha assessoria da parte do Central de Projetos de que possivelmente esse projeto não daria certo. Eu quero aqui chamar atenção para uma questão. Quer me parecer que o município está refugando o recurso. Não existe por que esse projeto não ter sido atendido. Um projeto, um valor simbólico de R$250 mil, e aí eu ouvi o secretário dizendo que tem muito mais recurso já, que virá do Ministério Público do Trabalho, enfim, mas isso aqui é recurso que poderia, em não sendo usado nessa questão, ser usado em outra situação. Nós ouvimos aqui, questão das estradas, de outras tantas coisas. Então, há pouco tempo nós perdemos um recurso que viria da Fundef, porque o município estava no CADIN. Os meninos do judô estavam aqui, chormingando, tristes, com muita razão, porque o recurso não vem. Bom, estávamos na véspera da questão eleitoral, esse prazo foi prorrogado e esses dias eu recebi a informação que repassará para a próxima gestão, com o compromisso do atual presidente, já tabelou com a próxima direção da Fundef. Só para completar mais um minuto, senhor presidente.
Mais um minuto, senhor.
Me causa espanto, então, que, de um lado, a Secretaria Nacional, digo, Ministério, diz que ainda está aguardando documentos e o município já dá como... Não, esse recurso já está perdido. Como se dá muito trabalho garimpar recurso que tenha que fazer projeto. Evidente, isso não é recurso da Rosane, da Helena, do Cossetim, que está emprestando. É recurso do povo brasileiro. É recurso que precisa, sim, ter muita justificativa para gastar. Então, eu acho que nós merecemos uma explicação. Ou talvez porque é do PCdoB e que poderia depois justificar que esta estação teve o recurso aqui deste... do partido do Piaia, da Rosane, que foi refugado este recurso. Então, eu quero lamentar aqui, dizer que nós poderíamos estar contribuindo, e não por ser da oposição, que nós não nos esforçamos e nos empenhamos em ajudar a trazer esse recurso. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Essa questão aí envolvendo o hospital de Caridade e a coordenadoria, eu acho que é bastante séria pelo montante de dinheiro que a gente ouviu. E nós não podemos ficar como vereadores, aí um diz uma coisa, outro diz outra. Eu sugiro aos nobres pares, se concordarem, para convidar a direção do hospital e o representante da coordenadoria para que se faça presente na reunião das comissões e trazer essa informação correta para nós, até para nós dar o nosso apoio político para aquilo que for possível. Se os nobres pares concordarem, caminhado, senhores vereadores. Ainda no pequeno expediente, com a palavra a vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidades, secretários municipais, Nelsinho, Sérgio, imprensa, os jovens que permanecem assistindo a nossa sessão. Eu quero dizer para a Rosane, é lamentável que esse valor não venha. Eu também, logo que tu me falou, estive na central de projetos, né, e disseram que faltava alguma documentação, e eu acho que não tem nada a ver dizer que o dinheiro veio do PCdoB, porque ontem, revendo umas caixas que eu guardo a documentação, a minha primeira investida foi em 2006 para essa estação cultura. Então, agora que a gente está
está se concretizando com a chegada do Sérgio Correia na secretaria, e que já está o projeto pronto, né? O projeto estrutural, projeto físico, enfim, e que não se dê valor a essa importância. Então, eu fico triste porque eu acho que eu vou sair do quarto mandato sem poder assistir a inauguração desse espaço cultural que a gente sempre quis. Mas eu gostaria de falar também, o Busnello já comentou sobre o idoso vereador por um dia, até para os colegas que não estiveram aqui e a comunidade que também não participou, dizer que foi uma tarde muito rica de sugestões, de indicações. Eles vieram assim com uma vontade de pedir, de reivindicar, e o secretário do governo anotou, eu observei que ele anotou todas as reivindicações dos nossos vereadores por um dia, os idosos. E a alegria, a emoção dessa gente, né? Porque para eles, assim, todos disseram que foi uma honra eles estarem aqui. Um pedido que eu achei interessante, além desse que citou a Colônia Santo Antônio, a presença da Brigada Militar nesses primeiros dias de dezembro, onde os aposentados recebem o seu salário de novembro e o seu 13º nas ruas bancárias que fazem parte dos bancos, que despeja toda essa importância de valores, e a gente sabe que eles vêm buscar esses valores, né? Então, e eu já li na imprensa que a Brigada Militar já está fazendo a Operação Papai Noel. Então, oxalá que já tenha iniciado essa operação, e não só mais tarde, no período em que as lojas vão abrir durante a noite, mas que inicie agora, porque parece-me que começa a receber hoje até o dia 7, né, os seus valores e seu 13º. Então é uma preocupação que eles têm, a gente, como é bom ouvir a comunidade também nas reivindicações que eles têm, coisas fortes, coisas sérias, né? Por exemplo, o Boa Vista, que recebeu aqueles dois prédios, né, dois edifícios, condomínios, e que não tem escola infantil de acordo, não tem o posto de saúde, também não está de acordo, né? Uma área de lazer, porque o Boa Vista não tem campo de futebol, que no campo de futebol dá para fazer muita coisa. Então essas reivindicações assim foram muito importantes. Foi uma tarde de muita aprendizagem aqui na Câmara de Vereadores com este grupo, né? Teve gente que se emocionou tanto que desmaiou, foi para o hospital daqui, né? A vereadora do Chico Saifer saiu daqui para o hospital, né? É verdade. Então, uma outra coisa que eu gostaria de falar também, hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Eu acho que nós... pouco se divulga, porque a AIDS, depois que o câncer tomou conta da população, a gente parece que a AIDS se extinguiu, e não é nada disso. A AIDS é uma doença silenciosa, mas que está se agravando cada vez mais. Então, jovens que estão aí, comunidade, lideranças, o quanto tem que se cuidar também. Dias atrás não foi estuprada uma criança em que o estuprador tinha o HIV, e a preocupação era ter passado para a criança de 4 anos, parece-me, aqui em Juiz. Então, é uma doença silenciosa e que não tem cura. Ela te conserva a vida até um período, mas é horrível. Eu assisti uma mãe morrendo, o estado que fica uma pessoa idética no final da vida. Então, nós temos que ter sempre esses... Nós tivemos o novembro azul, o outubro rosa, mas também não podemos nos esquecer, então, do HIV, que é perigoso. Então, essa mensagem eu deixo aqui para a comunidade, que a gente sempre tem reuniões, conversa com alguém, para repassar a preocupação da AIDS, para fazer exame de sangue, né? Os jovens aqui doam sangue, não tem problema, né? Devem estar com o sangue bem tranquilos. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Como não há mais inscritos também no pequeno expediente, com a palavra a vereadora Rosana Maria Tenroller, a comunicação de liderança da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar os jovens que estão saindo já do projeto de Molei, secretários Nelsinho, Correia, Beto, meu companheiro, presidente do nosso partido, Cláudio Aikoff, que é o secretário do Com Rural aqui, coordenador, não secretário, coordenador, representando nossas comunidades do interior, a imprensa, demais pessoas aqui presentes. Queria só também me somar, não poderia deixar de dizer que a vereadora Rosane Simo aqui se referiu já à notícia publicada no Jornal da Manhã do sábado, também por interesse, porque tem interesse em esclarecer os fatos e interesse também da nossa comunidade, achei justo ir atrás de respostas sobre essa questão. Em primeiro lugar, dizer que dia 11 de dezembro está agendada às 14 horas uma reunião do HCI, da 17ª Coordenadoria, lá na Secretaria Estadual de Saúde, sobre essa pauta. E que a 17ª Coordenadoria, coordenadora Yara e a vice-coordenadora adjunta Lúcia, estão empenhadas em sempre buscar a resolução dos problemas, estão sempre à disposição. Segunda questão, os processos administrativos todos passam por auditoria e muitos deles, desse recurso, estão em processo ainda. Outra questão que a vereadora Rosane já se referiu, os atrasos, eles existem em um certo nível, mas nem todos, porque são atrasos que considerados normais devido ao processo que se estabelece dentro do Ministério da Saúde, dentro da Secretaria, e, portanto, eles estão alguns ainda no prazo, né? Então, está se verificando o valor real. O que eu queria dizer é o seguinte, que nós temos que também lembrar de questões importantes. Primeiro, nenhum hospital no Rio Grande do Sul fechou na gestão do atual governador, nenhum. E nós vamos lembrar o seguinte, os administradores, quando o governador Tarso Genro assumiu o governo do estado, vieram com a chave dos hospitais para entregar, porque estavam falidos, porque não recebiam recursos. Todos receberam recursos. Aqui vou dar um exemplo aqui do Hospital de Santo Augusto, que vai ser inaugurado no sábado. Ampliação de número de leitos e bloco cirúrgico, 4 milhões. Estou falando do Santo Augusto para citar um exemplo. Posso dizer do Bom Pastor, aqui em Juiz, 6 milhões, que vai possibilitar a abertura, finalmente, do Hospital Bom Pastor, que vai atender a comunidade com qualidade, a comunidade regional, não só de Juiz. E assim os outros, todos os hospitais, então vamos fazer justiça. Aceitamos a crítica, sabemos que tem atrasos, mas reconhecemos que os repasses, e aqui teria uma tabela que poderia falar de muito mais recursos que vieram. O HCI no último ano, o contrato passou com o governo do estado de 54 milhões para 71 milhões. Então isso não é pouca coisa. Então temos que falar, sim, cobrar, assim como foi cobrado o presidente das estradas do interior, fazer justiça quando se cobra aqui, os buracos que a Corsã abre na cidade, nas ruas da cidade, por causa da questão do saneamento e da troca de canalização de água, nós também cobramos, também somos as cobranças dos estados do interior. Eu acho que temos que dar uma atenção melhor. Acho que agora chega o fim do ano, o que os agricultores esperam, agora com o plantio e a safra que vai se aproximando, que as estradas estejam de boa qualidade. Aqui não tem nenhum vereador que seja contra isso. Tenho certeza que tanto de situação quanto de oposição estão sempre fazendo essa reivindicação que é justa, porque para o agricultor, caro Cláudio Aikoff, que está aqui representando o conselho, O que precisa? Estrada de boa qualidade para escoar a produção. É o mínimo que se espera. E nós temos certeza que a prefeitura, na medida do possível, vai realizando essas obras, vai fazendo, o secretário Gabi e sua equipe vão olhando essas localidades que estão com, para concluir, senhor presidente, essas localidades que estão com mais problemas. E nós, todas as bancadas aqui, a nossa bancada de situação, com certeza, apoia isso e sempre está reivindicando que o mínimo é ter estrada de qualidade. Por último, vou fazer dois convites. No sábado que vem, às 8 horas, a inauguração da Feira do Produtor do Bairro Sul Brasil, emenda do nosso deputado Elvino Bongás, às 8 horas da manhã, e às 9 horas, a caminhada das... Não tem nada a ver com o Pronaf, Mutli. É emenda do deputado... Eu gostaria que o senhor respeitasse a minha fala aqui.
Por favor, senhor vereador.
Vou repetir, para quem não ouviu bem. Às 8 horas, inauguração da Feira do Produtor, emenda do deputado federal Elvino Bongás, lá do lado da UPA, e às 9 horas, caminhada das mulheres na semana do 16º Dia do Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, a campanha do Laço Branco, convido os colegas e companheiros homens para que se façam presentes.
Cerrou o tempo.
Para isso, muito obrigado.
Registramos nesse dia o aniversário do nosso colega César Busnello. Em nome da casa, em nome dos demais colegas, desejamos os nossos parabéns e desejo de muitas felicidades, muita saúde e anos de paz. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.